pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai começar uma série de episódios muito especial, que é a série sobre o Janeiro Branco. Eu fiz essa série no ano passado em função do Janeiro Branco, que é um mês de conscientização de saúde mental. Trouxe tipos de episódios que eu não costumo trazer aqui no podcast, para minha surpresa, eles super engajaram. Até hoje eu recebo comentários, feedbacks acerca dos episódios, então eu decidi, nesse janeiro de 2024, retomar aí essa série, trazendo novos 4 episódios falando de outros transtornos para que a gente possa fazer um trabalho de conscientização de saúde mental. Isso é tão importante, eu conto com a sua ajuda para isso, tá? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade social. Vocês devem ter visto que na chamada eu coloquei "tenho fobia social". A gente já ouviu com certeza esse nome em algum lugar. Alguém comentando que tem fobia social, ou até mesmo você utilizar essa palavra, ou se nomear como uma pessoa que tem dificuldade de interagir com pessoas. Algumas pessoas até usam um termo, ah, eu sou antissocial. Eu quero, então, desmistificar um pouco isso nesse episódio, diferenciar o que é timidez, introspecção, o que pode começar aí a trazer uma ideia de um possível transtorno de ansiedade social, que é a antiga fobia social. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Então, fica aqui comigo até o final desse episódio e eu vou te explicar por quê. Porque isso pode ajudar você, que talvez tenha essa dificuldade, e vai ser importante entender sobre isso, mas também vai te ajudar a ter mais empatia, a conseguir ser mais empático com as pessoas que vivenciam desde uma dificuldade de interação até mesmo um transtorno de ansiedade social. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, também lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e também agora no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, essa abordagem que eu trabalho na minha prática clínica, pode te ajudar aí nos seus problemas do dia a dia, para você ter mais saúde mental e mais qualidade de vida. Então, bora começar esse episódio? Gente, eu dividi esse episódio aqui em algumas partes, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho brevemente aqui sobre o Janeiro Branco, da importância dessa série aqui. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria esse transtorno de ansiedade social, mas já começo aqui fazendo um alerta que eu não quero que você faça autodiagnóstico, tá? Mas é importante para você compreender, para você começar a perceber aí talvez alguma coisa que tem te gerado prejuízos e saber se talvez seja importante ou não buscar ajuda, para você ter mais empatia caso você conviva com alguém que tem um transtorno de ansiedade social, que tem uma dificuldade nas interações sociais. Eu não tenho dúvidas que no final desse episódio você vai desenvolver muito mais empatia. Então assiste, porque se você não vivenciou uma relação em que uma pessoa se queixava sobre isso ou demonstrava dificuldade, quem sabe isso pode vir a acontecer, e entender sobre isso vai fazer com que você tenha mais compaixão, mais empatia. Isso vai ser muito bom para essa pessoa, para você e para o mundo, tá? Bom, o Janeiro Branco é um mês de conscientização da saúde mental. O objetivo é que a gente fale de saúde mental para conscientizar a população acerca do que é o sofrimento psicológico, de que maneira que isso acontece, as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso e entenderem quando elas precisam buscar ajuda. Isso é muito importante para a população de uma maneira geral. Eu não fazia até então episódios específicos do Janeiro Branco, porque eu já falo sobre saúde mental aqui o ano inteiro, né? Tem mais de 100 episódios aqui no podcast sobre saúde mental, então não fazia muito sentido. E aí, no ano passado, eu decidi fazer e fiquei bem segura, né? Por quê? Eu tento não trazer aqui questões relacionadas a diagnósticos em si, mas eu trago questões e problemas do cotidiano e estratégias para que as pessoas possam lidar melhor com isso na vida delas, estratégias da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem com as melhores evidências para a maior parte dos transtornos e sofrimento psicológico. E aí, eu tenho um pouco de receio de, será que isso ia interessar as pessoas? Será que isso não poderia gerar um autodiagnóstico? Mas enfim, tava no meu coração para fazer e eu fiz. E gente, me surpreendeu muito, porque muitas pessoas me deram feedback, que buscaram ajuda a partir disso, que tiveram mais empatia com as pessoas da família, os amigos, os colegas de trabalho, repensaram sobre a criação dos filhos e a relação com outras pessoas, né, que estão ali na infância, da adolescência, já pensando numa prevenção, conscientizaram outras pessoas e, para minha surpresa, os episódios foram muito, mas muito compartilhados. Assim, foi o segundo pico que eu tive de engajamento aqui no podcast. E eu fiquei bem surpresa. E até hoje eu recebo feedback de pessoas que foram buscar ajuda ou que vivenciam esses quadros que eu falei, que falei sobre pânico, falei sobre toque, falei sobre depressão, enfim, foram 4 episódios focados aí em diagnósticos específicos. E eu usei termos que as pessoas usam no senso comum, né? Como vocês devem ter visto na chamada dessa sequência de episódios aqui. Ah, eu tenho fobia social. Eu estou em pânico. Que às vezes são termos que a gente utiliza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E que às vezes isso causa alguns problemas, porque acabam banalizando alguns diagnósticos, sofrimento, né? Ou fazem as pessoas, às vezes, categorizar coisas que não são, de fato, um diagnóstico, mas elas acabam enquadrando. E aí, no final, isso gera uma desinformação, isso gera a dificuldade das pessoas buscarem ajuda. Inclusive, ao longo do episódio, eu vou falar sobre várias formas de vocês buscarem ajuda, desde atendimento particular até atendimento gratuito, tá? Então, bora lá, gente. Então, já dei esse overview aí sobre o que foi essa sequência de episódios do ano passado. Vou deixar eles aqui na descrição desse episódio. E a gente vai ter daqui pra frente aí uma sequência de 4 episódios aqui durante o mês de janeiro. Não sei em quando que você tá ouvindo esses episódios aqui, tá? Então, eu quero começar falando primeiro sobre essa coisa do transtorno de ansiedade social. A gente vai entender que existe um transtorno, né, e a partir de uma avaliação. Quem pode fazer essa avaliação? Psicólogo, psiquiatra, tá? E aí, para isso, além do que a gente estudou ao longo de todos os anos e continuamos estudando como profissionais, a gente vai sustentar essa avaliação a partir de uma diretriz que é da APA, da Associação Americana de Psiquiatria, em que tem um manual que chama DSM, em que a gente está na edição 5TR, que é uma edição atualizada. Lá vai ter a descrição dos transtornos e dos critérios diagnósticos, porém, não adianta a gente ir lá e olhar nos critérios e falar, ih, eu tenho isso, né? Quando a gente está começando a faculdade é muito interessante, porque a gente se identifica com tudo, a gente fala, meu Deus, eu tenho isso, acho que eu sou aquilo, é muito engraçado isso. Perdão, que eu estou com todas as ites aqui, até atrasei a entrega desse episódio, que eu estava vendo se eu ia melhorar, porque a minha voz tá meio fanha aqui, mas eu falei, ai, bora. Se alguém se incomodar com isso, peço já desculpas de antemão, mas eu tô aqui fazendo o meu melhor, viu? E aí, o que que acontece? A gente tem esse manual, só que aquela descrição ali, né, de critérios, ela é algo que é importante, necessário, mas o profissional de saúde mental, ele vai conseguir entender isso dentro de um contexto, a nível de intensidade, frequência, diferenciar de um funcionamento que não está associado a um diagnóstico, mas de uma maneira geral, a gente tem lá um transtorno que é chamado de transtorno de ansiedade social, que no passado ele já teve um nome de fobia social. Tem alguns profissionais que ainda usam esse nome, não tem problema nenhum, tá? Mas só a título de curiosidade mesmo, porque de repente você vai ver uma coisa com o nome de fobia social e para você entender que a gente tá falando do mesmo assunto, tá bom? Bom, Então, esse transtorno, ele está dentro de um grupão de transtornos que a gente chama de transtornos de ansiedade. Dentro desses transtornos de ansiedade, a gente vai ter uns como ansiedade de separação, mutismo seletivo e outros, né, diagnósticos, mas os mais prevalentes e o que a gente acaba vendo mais na nossa prática clínica são os transtornos, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Tem episódio sobre isso aqui, vou deixar aqui na descrição. O transtorno do pânico, né? Que foi um dos episódios aí da série do ano passado. O transtorno e as fobias específicas, tá? Que aí tem a fobia de avião, fobia de dirigir, fobia de barata, enfim, de sangue, tem diversas fobias, tá? E aí dentro desses transtornos de ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade social. Já começo adiantando que os transtornos de ansiedade, eles são altamente comórbidos. O que é isso? Essa palavra é feia, mas é algo conhecido. Quando a gente tem mais de um diagnóstico, tá? Por exemplo, ter uma comorbidade. Então, a pessoa ela pode ter um transtorno de ansiedade social e ter também um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno por uso de substâncias ou um transtorno depressivo maior. Isso é até o mais comum, porque às vezes um diagnóstico acaba levando à intensificação ou até o início de um outro diagnóstico. Então, por exemplo, uma pessoa que vivencia um quadro de ansiedade social não tratado, com alto isolamento, que abre mão de muitas coisas na vida, ela pode vir a desenvolver um transtorno depressivo maior, ou ela pode vir a desenvolver um transtorno por uso de substâncias para conseguir lidar com essa dificuldade de interagir socialmente, mas que depois a gente vai entender que isso mais causa problemas e não melhora do que alívio, tá? Bom, então, gente, a gente vai ter aí esse transtorno de ansiedade social, tá? É muito importante a gente fazer o que a gente chama na psicologia de diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial, gente? É quando a gente vai ver ali algumas características que são semelhantes, né, que se sobrepõem muitas vezes, e entender assim, será que isso não é uma outra coisa? Ou será que isso não é também outra coisa? E aí existem outras coisas que às vezes se confundem com o transtorno de ansiedade social, tá? Vou falar aqui bem por cima, senão a gente vai alongar muito nesse episódio. Como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, em que essa pessoa ela tende a catastrofizar um pouco mais por ter um baixo limiar de tolerância a risco e incerteza, e normalmente coisas que são naturalmente incertas, e, bom, interagir socialmente, ser amado, ser adequado, agradar, se desempenhar socialmente, são coisas que envolvem, né, uma certa, realmente, incerteza. Né? Às vezes, a gente pode ter ali alguma confirmação de que tá tudo bem, mas às vezes não, porque tá tudo bem ou tem algo passando dentro da cabeça da outra pessoa. E como é que a gente vai saber o que que passa na cabeça de outra pessoa, não é mesmo? Então, isso pode se confundir. E outros grupos também de transtornos, né? Então, alguns transtornos de personalidade, transtorno do espectro autista, que tá dentro da categoria dos transtornos de neurodesenvolvimento, que vão ter coisas parecidas. Mas, para além de diagnósticos, muitas vezes se confunde também com uma timidez natural, que não é nada patológica, ou com um traço de personalidade ali, né? Como uma introspecção. Então, a gente vai falar aqui, vou falar primeiro das características do transtorno de ansiedade social e depois eu vou falar também sobre outras coisas ali que talvez a gente pode estar chamando aí de um transtorno, que não necessariamente é um transtorno, e que ainda assim, mesmo não sendo um transtorno, pode, de certa forma, gerar um nível de sofrimento e prejuízos clinicamente significativos na vida das pessoas, tá bom? Então, vou aqui, ó, de novo, não faça autodiagnóstico, tá bom? Tudo depende do contexto, da frequência, da intensidade, da combinação de fatores, tá bom? Mas só um geralzão pra De repente, se você se identificar e se isso te gera sofrimento? Não tá conseguindo lidar sozinho? Bora buscar ajuda. Afinal, vou falar para vocês sobre formas de buscar ajuda, tá bom? Inclusive gratuitas também. Então vamos lá, gente. Primeira coisa é que todos os critérios aqui, eles não são excludentes, eles são obrigatórios. Existem alguns diagnósticos que a gente precisa ter, não precisa ter todos, né? Então, X de tanto. Aqui não, aqui tem que ter realmente isso aqui presente, tá? Então, a pessoa ela vai apresentar um medo assim, excessivo em aspectos associados a situações sociais. Vou tossir. Tá bom, né? Só tossir duas vezes, tá ótimo. Então, pensa que situações que envolvem interações sociais ou desempenho em público, para essa pessoa vai gerar muita ansiedade, tá? Pode ser que isso apareça só em situações em que a pessoa se desempenha em público, como uma palestra, como desempenhar uma tarefa em público, tá sendo avaliada em público, coisas do tipo, que aí a gente vai chamar um especificador somente de desempenho, ou isso pode também acontecer em situações que a pessoa, ela até se desempenha socialmente, mas ela tem dificuldade de interagir, de conversar, de estar ali, né, em convivência com as pessoas, se relacionando, falando, enfim. E aí, em geral, ela vai apresentar essa dificuldade nesses dois espectros, tá? Mas existe também um especificador, que a gente chama somente desempenho, quando essa pessoa ela não tem dificuldades em interações sociais, ela consegue se sentindo bem ali, porém, nessas situações que envolvem ser avaliada, falar em público, ela vai experimentar uma ansiedade intensa, tá? Um parêntese aqui, gente. Existem situações que são naturalmente ansiogênicas, tá? Eu não tenho transtorno de ansiedade social, tenho outros diagnósticos. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e tenho transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é o TPOC. Eu não tenho transtorno de ansiedade social, mas ainda assim, existem situações que me geram algum nível de ansiedade, tá? Então, existem coisas que são naturais. Então, hoje, estar aqui falando no podcast, pra mim, é super tranquilo, mas em algum momento da minha vida, isso já me gerou uma leve ansiedade. Então, o que vai diferenciar é se o contexto é naturalmente difícil, né, fazer uma apresentação. Eu tenho super dificuldade com inglês, então às vezes quando eu tenho que falar, abrir a câmera lá na aula de inglês e falar, é uma situação que gera uma ansiedade natural, mas o que vai diferenciar é se isso te paralisa, se você faz isso com muita ansiedade, se você evita isso. Então entender assim, dentro do contexto, é muito importante, né, porque sei lá, você vai comer várias fatias de pizza, um exemplo. Você tá no rodízio de pizza, é uma coisa. Você tá no rodízio de pizza, você acabou de vir da praia com muita fome, é uma coisa. E você acabou de jantar, é outra coisa, né? Então, é importante a gente entender que tem coisas, porque de repente você vai falar assim, ai, será que eu tenho ansiedade social? Porque quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, uma reunião do trabalho, ou falar na reunião do condomínio, eu fico super nervosa, fico super ansioso. Talvez, né, tem que entender esse super aí, né, não sei, às vezes pode ser algo natural, porque você não curte muito fazer aquilo realmente, ou você não faz isso com tanta frequência, então isso acaba te gerando uma ansiedade, ou você percebe que tem alguns déficits de habilidades, ou você não se expôs ali sucessivamente a ponto daquilo já ter gerado o que a gente chama de habituação, quando aquilo já não te gera mais, né, uma ansiedade. Então, primeira coisa é isso, né? Precisa ter essa dificuldade. A segunda é que, além de ter essa dificuldade, esse indivíduo ele vai ter também, vai temer agir de maneira que as pessoas percebam essa ansiedade dele. Então, assim, ai, vai ficar com receio de transpirar, de ficar trêmulo. E se isso acontecer, porque muitas vezes é natural, né? ele vai ficar muito ansioso com a possibilidade das outras pessoas perceberem isso. E isso muitas vezes gera o que a gente chama de um viés atencional para ameaça. A pessoa começa a ficar hipervigilante a coisas que confirmam isso. Então, a gente está lá falando para uma população de 1.000 pessoas e aí tem uma pessoa que tá com uma cara assim, né, e ela pode pensar, né, com o olho assim meio fechado, posicionado pra frente, ela pode interpretar que todo mundo tá achando que ela tá indo muito mal, isso aumentar a ansiedade dela, ela emitir mais reações fisiológicas e ficar ainda mais apreensiva com a possibilidade das pessoas estarem percebendo que ela está ansiosa e, sei lá, talvez essa pessoa, ela tenha dificuldade de enxergar, assim como eu que sou míope, e ela tá ali forçando pra enxergar os slides lá do fundo, ou talvez ela esteja julgando, né, não saberemos, talvez, mas tem mais de 999 pessoas ali na sala, mas é como se o viés atencional direcionasse pra como se aquela sala tivesse vazia e só tivesse essa pessoa, é isso? Bom, outro aspecto é o fato de situações que envolvem interações sociais ou desempenho em público, elas vão gerar para pessoas que têm um quadro de transtorno de ansiedade social um medo e uma ansiedade intensa. E aí um ponto importante é que às vezes a gente pensa assim, puxa, mas a pessoa ela vai, ela enfrenta, ela não se esquiva daquela situação. Mas um outro aspecto que a gente tem que considerar é que pode ela ter uma ansiedade intensa e evitar, ou ela pode se expor, muitas vezes até em situações que não tem opção, né? Mas isso gerar um medo e ansiedade intensos. Então, isso também seria uma característica bem importante, tá? Outro aspecto aqui é que esse medo e essa ansiedade em relação a interações e situações que envolvem interações sociais e também desempenho público, elas são desproporcionais. Lembra que eu falei lá no início do episódio que tem algumas situações que elas são naturalmente ansiogênicas? Então, eu não tenho transtorno de ansiedade social, mas se eu tiver que dar uma aula para um público que eu não conheço, para um ambiente muito cheio, e que eu, sei lá, posso não dominar tanto aquele assunto, ou até mesmo quando eu domino aquele assunto, às vezes é um lugar novo, é desafiador, eu posso estar sendo avaliada de certa forma, então é natural gerar ansiedade, você vai conhecer uma pessoa para se relacionar, ou você tá chegando ali numa mesa que tem pessoas que você não conhece, são coisas que vão naturalmente gerar algum nível de ansiedade, né, e é normal, mas nesse caso aqui é desproporcional, então é um pouquinho acima essa intensificação dessa ansiedade diante desses eventos, mais do que o natural ali daquela situação. Outro ponto também é que esse medo, essa ansiedade ou essa esquiva, né, essa evitação, vai causar o que a gente chama na psicologia de um sofrimento clinicamente significativo. O que é um sofrimento clinicamente significativo? Que vai causar prejuízos no funcionamento dessa pessoa em diversas áreas da vida, nos relacionamentos, no trabalho, né, na vida dessa pessoa como um todo, tá? Então, isso é um critério que, além dessa pessoa experienciar essa ansiedade, esse medo diante dessas situações, ela vai acabar, muitas vezes, tendo prejuízos clinicamente significativos, principalmente por uma tendência a se esquivar. Ou, quando ela tenta ou precisa fazer essa exposição de uma maneira não guiada, né, como uma hierarquia de exposição, como a gente trabalha em terapia com esses pacientes, ela acaba, de certa forma, tendo muito sofrimento associado. E isso causa prejuízos na autoestima, no funcionamento, em uma série de coisas, né? Mais uma tosse. Esse medo e ansiedade não pode ser consequência de efeitos fisiológicos, por exemplo, de substâncias, né? Então, uma alteração ali que gera uma ansiedade intensa por conta de um abuso de uma substância, um medicamento ou de alguma outra condição médica, tá? Então, a gente vai ter que, na nossa prática clínica, a gente vai fazer uma avaliação completa para tentar entender se essa ansiedade, ela é característica de um transtorno de ansiedade social ou se isso pode estar associado a outras condições, né? Ou até mesmo a outros transtornos, como a gente falou aqui no início da nossa aula, tá? Bom, já entendemos então sobre o que é o transtorno de ansiedade social. Eu tô aqui bem tranquila porque eu tô certa que você não vai fazer um autodiagnóstico, que esse conteúdo foi informativo e que se você se identificou com algo, que você vai procurar ajuda, né? Vamos falar um pouquinho sobre aspectos que levam ao desenvolvimento desse transtorno e de que maneira que ele se mantém. Então, a gente vai entender possíveis fatores de risco e que aspectos ali até a nível de temperamento, de personalidade podem favorecer questões do ambiente que essa pessoa cresceu e também coisas que podem manter esse transtorno, tanto com aspectos comportamentais, a maneira como essa pessoa funciona a partir desse diagnóstico, como também aspectos cognitivos, né? As interpretações que as pessoas fazem sobre as coisas que acaba levando a emoções e comportamentos que acabam por manter, muitas vezes, esse transtorno. Vai ser importante a gente entender isso, gente, tanto para a gente pensar até em prevenção e para que a gente possa também entender de que maneira que isso se desenvolve, para que a gente possa ter mais empatia, para ter autoconhecimento também para quem tem esse diagnóstico e isso favorecer aí a compreensão sobre isso, para que a gente possa modificar algumas coisas aí e construir uma vida mais significativa, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre um tema que eu adoro falar, que é a questão da psicologia evolutiva, né? A questão da evolução das espécies. Então, essa coisa da gente, independente da gente ter um transtorno de ansiedade social ou não, da gente querer ser aceito, se sentir confortável ali diante dos nossos pares, né? Isso tem a ver com questões evolutivas. Vamos fazer aí, né, uma retrospectiva, vamos pensar lá nos nossos ancestrais, né? Imagina só a galera que vivia lá na época lá das cavernas, né? Então, a gente pensar que fazer parte de um grupo não era só uma questão social, tinha a ver também com você se sentir protegido, você se sentir ali fortalecido nesse grupo. Então, tinha a ver com a nossa sobrevivência. E aí, eu já falei para vocês aqui em alguns episódios de podcast sobre o nosso cérebro ser um cérebro antigo. Esse cérebro antigo, ele ainda funciona a partir desse funcionamento. Então, a gente já não tem mais tantos pelos, a gente já tem uma postura mais ereta, a gente teve ali diversas adaptações na nossa espécie ao longo do nosso funcionamento, mas a gente ainda tem esse cérebro antigo que vai funcionar dentro da ideia de sobrevivência, de proteção. Então, para o nosso cérebro, não importa se aquilo é um pensamento imaginário, se aquilo é um dado de realidade, ele vai internalizar isso como um perigo e vai agir de maneira a nos proteger, tá? Mais uma tosse. Então, primeira questão aí, a gente compreender sobre isso, tá? Outra coisa é a gente pensar, né? Agora falando um pouco de como a coisa se mantém, né? Vou tentar explicar assim de um jeito simples, porque a gente aqui tá falando, né, com leigos, com não psicólogos, embora tenho muitos ouvintes psis aqui, são sempre muito bem-vindos. Mas a gente tem um sistema de crenças. Vocês que são alunos da comunidade Terapia no Dia a Dia, que é a minha comunidade para quem não é psicólogo, em que você assina por apenas R$ 19,90 por mês, no link aqui da descrição do episódio, vocês lá dentro têm diversos cursos e aulas. E tem um curso chamado TCC na Vida Prática. Lá nesse curso, eu explico um pouco sobre crenças, sobre como as crenças se desenvolvem, crenças centrais, intermediárias. Então, mesmo quem não é psi, mas é assinante da comunidade, vai, né, se lembrar total aqui quando eu trouxer esse assunto. Mas a gente tem, normalmente, crenças, que a gente chama de crenças nucleares, que é uma visão que a gente constrói sobre a gente, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro. E essa visão, ela vai ser construída a partir das nossas experiências ali com os nossos pares, com os nossos cuidadores. E aí, muitas vezes, algumas experiências que a gente vivencia na nossa fase ali do desenvolvimento, ali na infância, na adolescência, na escola, com os nossos primos, familiares, primos são familiares, né? Com os nossos coleguinhas, com a nossa família, os nossos cuidadores e figuras de autoridade, elas vão moldar muito esse nosso sistema de crenças. A gente vai começando a internalizar quem nós somos, quem os outros são, quem o mundo, né, o que é o mundo, a visão do futuro, a visão que você acredita que os outros têm de você. E aí isso pode ser adaptativo, né? Pode ser uma crença saudável, funcional, mas pode ser também desadaptativo. Então, vou pegar um exemplo. Imagina uma pessoa que sofreu muito bullying. Ela tem uma referência sobre quem ela é. Talvez ela tenha uma crença, eu sou inadequado, os outros são melhores do que eu, os outros são perigosos, né? Eu devo me isolar, eu nunca vou conseguir fazer parte de um grupo, eu nunca vou ser aceita. A pessoa pode crescer com essa crença, ou um ambiente em que os cuidadores às vezes verbalizavam isso para essa criança, para esse adolescente, ou que não faziam isso, mas também não estimulavam ali o senso de autonomia, às vezes faziam tudo pela criança, então deixar a criança se virar ali, né, de fazer um pedido, de ter que pedir, de verbalizar alguma coisa para alguém, acabava, né, intercedendo ali, interferindo nessa comunicação, ou até sinalizando, alertando sobre a criança estar sendo inadequada, ou sobre os outros estarem reparando, julgando, olha, veja o que os outros vão pensar de você, olha, você não pode fazer isso, porque, olha, você vai me constranger, vê lá o que as pessoas vão pensar, e isso pode fortalecer esse senso de inadequação muitas vezes, né? E aí, o que acontece? Quando essa pessoa, ela cresce, ela pode desenvolver uma tríade, que a gente chama, né, uma visão de si, dos outros, do mundo, do futuro, que é muito ligada a esse aspecto do sou inadequado. E aí tem um trio de crenças de pessoas que têm transtornos de ansiedade social, que é clássico, que é o seguinte, ó. Primeiro é, eu sou inadequado. Eu não tenho habilidade social, eu não sei me relacionar. O segundo é, existe um jeito certo de se desempenhar socialmente, de interagir com as pessoas que os outros têm, eu não. E ela também tem uma crença que ela nunca, o futuro, ó, ela nunca vai ser boa nisso. E aí, isso pode acontecer de algumas estratégias. Ela pode evitar situações por isso, e que vai, muitas vezes, piorar o repertório dela social, porque quanto mais a gente treina interações sociais, mais hábil a gente vai ficar nisso. Se você se isola, se você usa todos os comportamentos de segurança, se você vai tentando criar estratégias para cada vez menos você precisar usar essas habilidades, a tendência é que você não desenvolva muitas vezes esse repertório, tá? Ou ela pode utilizar de hipervigilância, tá ali, tá sempre checando, buscando essa aprovação do ambiente. E aí, gente, sei lá, eu sou super desatenta, né? Então, é muito fácil de eu estar num consultório médico e eu estar ali olhando assim para a cara da pessoa, parada assim, olhando para ela. Mas se você me perguntar, tinha uma pessoa ali na sua frente, eu vou dizer, pessoa? Porque eu tô ali viajando, pensando em outras coisas. E talvez essa pessoa acredite que eu tô realmente prestando atenção nela. E essa pessoa, ela começa a ficar hipervigilante às pistas sociais pra reforçar confirmar essa crença dela de inadequação. E aí, o que que acontece aí? Isso aumenta a ansiedade. Ela acaba muitas vezes se atrapalhando nas interações porque ela tá ansiosa, aí ela fica mais hipervigilante em relação à resposta desse ambiente, essas pistas sociais. Aí ela vai muitas vezes confirmando essa ideia de que ela realmente não é boa em interações sociais, seja porque ela ficou muito nervosa ou porque ela acabou gerando um viés confirmatório ali, né? Uma profecia autorrealizadora. Então, ela ficou ali tão nervosa que ela se embananou com tudo e acabou sendo inadequada e confirma essa ideia de inadequação. Outro aspecto que pode acontecer é o seguinte, é essa pessoa não desenvolver tolerância. Porque assim, ó, imagina que você tá numa praça de alimentação e você derrubou o refrigerante da bandeja. É natural que as pessoas olhem para você. Talvez alguém dê risada. E você, obviamente, vai, de alguma maneira, ficar constrangido. Só que se você vivenciar essa situação e no dia seguinte você vê que, assim, o que isso mudou na sua vida? O sol nasceu, o shopping fechou, o shopping abriu e a vida seguiu. E isso não mudou em absolutamente nada na sua vida. Se você não se expõe a essas situações, você não desenvolve essa tolerância. Então, muitas vezes, por não se expor, a gente não aumenta esse limiar de tolerância. É, não no sentido de que assim, ah, eu vou derrubar o refrigerante, eu não vou ficar ansioso, ninguém vai rir. Não, porque a gente não tem controle sobre essa variável. Pode ser que alguém faça um olhar doce para você, mas dentro da cabeça dela tá pensando, nossa, que pessoa estabanada, hein? Meu Deus do céu, que horror, que vergonha e tal. E pode ser que alguém dê risada, mas que ela não esteja te julgando. Ela só ficou surpresa e achou engraçada aquela situação. Mas isso não quer dizer que ela achou engraçada, que ela te julgou, que você é horroroso, que você faz tudo errado, que você está estabanado. Enfim, a tendência é que quem tem esse tipo de crença acredita que o mundo vive em função dela, né? Teve uma vez que eu atendi um caso que a pessoa, ela dizia que quando ela entrava no transporte público, todo mundo olhava para ela. E aí algumas coisas que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Que às vezes as pessoas olham mesmo, eu olho, né? Eu perguntar para vocês, vocês olham? Eu também olho. Outra, não era todo mundo. E a apreensão, né, dessa pessoa ao entrar no transporte público era tão alta que, assim, até chamava a atenção das pessoas para as pessoas olharem, né? E ainda assim, né, você vai ver essas pessoas de novo? Que isso vai mudar na sua vida? Porque a sensação que a gente tem é que a gente é o centro das atenções, né? Mas não é bem assim. Muitas vezes as pessoas, assim, desculpa, mas as pessoas não estão nem aí para a gente, né? E aí a gente precisa observar isso. Teve uma situação que aconteceu comigo que foi bem engraçada. Eu tinha ido para São Paulo com meu filho para ele fazer um trabalho. E aí uma pessoa da produção foi buscar a gente no aeroporto. E aí essa pessoa que foi, ela foi com um carro de alguém da produção e ela era recém-habilitada. E aí no estacionamento do aeroporto, foi super fácil dela entrar na vaga, só que depois isso foi bem cedo, o estacionamento foi enchendo e aí foi complicando um pouquinho para ela tirar o carro da vaga. E aí, quando eu entrei, né, no carro, ela já sinalizou que ela era recém-habilitada, que ela tava ali, que o carro não era dela. E eu falei, não, tudo bem, não tem problema e tal. E daí, quando ela foi tentar retirar o carro, sabe aquela coisa assim? Que a gente tem que ir pra frente um pouquinho, volta pra mim, volta um pouquinho, volta assim, que a gente vai manobrando ali assim na unha pra conseguir sair, porque tinha uma pilastra e tinha um outro carro que era muito grande, que tava impedindo de abrir esse ângulo pra fazer a manobra, o que é super difícil pra qualquer pessoa, mesmo uma pessoa muito experiente, teria dificuldade com isso. E aí, essa pessoa começou a ficar muito nervosa. Quanto mais nervosa ela ficava, mais dificuldade ela ia tendo de sair da vaga. E as pessoas que, vou te contar, né, começaram a buzinar, 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 gritar. E isso deixou a pessoa mais nervosa ainda. E aí teve uma coisa que eu falei, que até há pouco tempo eu a reencontrei. E ela falou, nossa, mas aquilo foi tão importante que você me disse. Que foi uma coisa que eu percebi que ela estava nervosa. E aí, às vezes, a gente ficar tentando falar e acalmar a pessoa, a gente deixa a pessoa mais nervosa. Eu só fiz uma pergunta para ela. O quão importante eram essas pessoas para ela? E se ela ia encontrar essas pessoas mais uma vez na vida dela? E o que isso mudaria, né? Na verdade, foram algumas perguntas. E ela deu uma risada e falou, é mesmo, né? E por um bom tempo ela falou, é verdade. Porque é verdade. Assim, que isso vai mudar na sua vida? Amanhã o sol vai nascer e tá tudo bem, né? Mas é, na hora a gente ativa ali uma ansiedade tão intensa que a gente perde essa capacidade de reavaliação cognitiva e acaba, muitas vezes, superestimando aquela ameaça e subestimando a nossa capacidade de enfrentamento em relação àquilo, o que aumenta a nossa ansiedade e aí diminui realmente a nossa habilidade de enfrentamento, nosso repertório social, a nossa capacidade de resolução de problemas, e isso acaba muitas vezes gerando um viés confirmatório, porque, de certa forma, aumenta a chance da gente acabar sendo inadequado de alguma maneira e isso vai confirmar que essa crença central sou inadequada, certo? Outro aspecto também, eita, até me engasguei aqui, é a questão da ansiedade. Quando a gente interpreta essas situações superestimando essa situação e subestimando a nossa capacidade, aquilo parece mais difícil do que é e a gente menos capaz de enfrentar. E isso aumenta a nossa ansiedade. E aí, o fato da gente experienciar essa ansiedade parece que torna aquilo mais real de perigoso, sabe? E aí é o que a gente chama de uma heurística emocional, que é, se eu tô me sentindo ansiosa, é porque isso é perigoso. Mas a gente pode sentir ansiedade diante de situações que não são reais. Se você agora lembrar uma situação de perigo que você viveu no passado, talvez isso ative a sua ansiedade agora, mas não necessariamente você está em perigo e essa situação está acontecendo. Quantas vezes a gente está assistindo um filme, eu grito, eu xingo, sai daí, o que que tá fazendo aí? Eu não acredito, eu acredito aquilo que aquilo é real, e aí sempre tem alguém que fala assim, ei, isso é só um filme, ou seja, aquilo passa a ser muito real, porque dispara uma emoção, e aí por sentir essa ansiedade, o seu cérebro não vai muitas vezes fazer essa diferenciação, ele vai do mesmo jeito, né, que a gente fala que é top down e bottom up, a gente vai, a gente tem um pensamento, isso vai gerar uma emoção também faz o caminho inverso, tá? Bom, tem mais coisas aqui em relação a fatores de origem, gente. Então, a gente já falou sobre essa questão dos cuidadores, dos nossos pares, né? Do bullying, às vezes figuras de autoridade que constrangem a gente, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha uma menina que na época eu fazia, acho, não sei se era catecismo, acho que era. Era alguma atividade, assim, quando eu era criança. E era isso. Aí tinha uma atividade que tinha que fazer uma leitura lá na missa e tal. E aí tinha uma menina que ela tinha tanta ansiedade. E aí forçavam ela a fazer isso. E isso era pavoroso pra ela, né? Então imagina o quanto que ela se sentia ansiosa e aí a pessoa chegava a verbalizar assim que ela não tinha que ficar nervosa. Pensa, como é que não fica nervosa, gente, numa situação dessa, né? E aí agora ela tinha várias preocupações, imagino eu, né? De se desempenhar bem naquela tarefa, de não transparecer que ela estava insegura e de não ficar ansiosa. Como faz, né? Muito difícil. E imagina que isso, de alguma maneira, pode gerar uma crença nessa pessoa, não necessariamente vai, mas pode, a partir dali, ela ficar mais hipervigilante diante dessas situações, ela ficar mais focada ali em sinais, pistas sociais que confirmam essa ameaça, e ela pode muitas vezes acabar perdendo ali, né, habilidades de repertório para que ela possa ir se desenvolvendo aí nessas questões sociais, né? Bom, outro aspecto aqui também que pode aparecer são o que a gente chama de disputas de papéis. Então, quando essa pessoa muda de ambiente social, sabe aquelas coisas assim que às vezes as pessoas mudam de escola muitas e muitas vezes, de cidade, e aí, assim, adolescentes já começam a se organizar em grupos, né? Então, muitas vezes elas precisam se reinserir, ser aceita de novo naquele grupo, e o quanto isso vai, muitas vezes, inibindo essa vontade, né? Essa motivação de interagir, isso vai gerando mais isolamento, e aí, muitas vezes, isso pode até transparecer, ah, que essa pessoa, ela é estranha, ela é isolada. E isso vai gerando ali outros problemas, né? Isso não é uma regra, mas isso pode acontecer. Outro aspecto também, questões relacionadas a aspectos sociais. Então, às vezes, você fazer parte de um grupo que tem, né, uma adequação social ali muito diferente, e essa pessoa, ela se sentir inadequada e achar que ela é inadequada por ela ser diferente daquele grupo por alguma questão, seja por questões culturais, sociais, econômicas, enfim, diversas coisas, né? Outro ponto aqui é a questão temperamental, que a gente chama de alguns traços ali, um neuroticismo ou uma baixa extroversão. Existem ali alguns inventários, né, que são aplicados por profissionais de saúde mental, que vão avaliar alguns fatores de personalidade. E tem pessoas que têm um neuroticismo mais elevado, que é uma visão mais negativa das coisas, tendem a ser mais ansiosos, e um traço ali, né, uma baixa extroversão também. Então, isso também pode favorecer, mas isso, volto a dizer, quando a gente pensa, né, em saúde mental, em transtornos, a gente sempre vai pensar em aspectos multifatoriais, porque nós somos seres biopsicossociais. Então, a gente vai ter aspectos biológicos, psicológicos, ambientais, sociais, enfim. Bom, outro aspecto também, falando já nessa parte bio, a genética, né? O que a gente tem na literatura é que pessoas que têm parentes de primeiro grau que têm transtorno de ansiedade social têm de 2 a 6 vezes mais possibilidades de ter o transtorno, seja por aspectos de herdabilidade, como também por próprio modelo, né? Essa pessoa, a gente aprende muito através dos modelos, da maneira. As pessoas aprendem na medida que os outros funcionam, ou pelo que dizem para ela o que é o mundo, quem é ela, quem nós somos. E aí pensa que um indivíduo que já tem um transtorno de ansiedade social e que não trata esse transtorno, ele pode verbalizar muitas crenças, regras, pensamentos, pressupostos que vão muitas vezes ser internalizados também por essas pessoas que crescem ali naquele ambiente, né? Além dos aspectos, obviamente, associados à genética. Questões culturais, né, gente? Algumas culturas, elas vão ter ali coisas diferenciadas, né? A gente não precisa nem ir muito longe. Eu morei um tempo em São Paulo, sou carioca, moro no Rio, a vida inteira no Rio, mas passei algumas temporadas morando em São Paulo por conta do trabalho do meu filho e eu já vi ali até uma diferença, né? Que eu já sou mais de chegar, de abraçar, de dar 2 beijinhos, né? Carioca dá 2 beijinhos, às vezes 3 beijinhos. Paulista, não. Então, a gente tem ali já algumas diferenças e a gente tá falando ali de 2 estados, assim, ó, coladinhos, né? Mas, enfim, isso vai ter alteração aí. Tanto, né, a nível do país, como também em outras culturas de outros países, tá? E aí é até importante a gente considerar esses aspectos culturais, porque às vezes algo que num local é visto como, entre aspas, né, assim, dentro da norma, e no outro já não. Então, isso vai ser um fator aí bem importante. Bom, Rapidinho aqui sobre diagnóstico diferencial, tá? No final eu vou dar algumas dicas aí também, mas dicas não substituem tratamento, tá? Já vou falar sobre isso. De uma timidez normal, tá, gente? Gente, a timidez, ela não é um traço patológico. As pessoas patologizam isso, mas a timidez não é patológico, tá bom? Então, não necessariamente uma pessoa tímida vai ter ansiedade social, tá? Tem uma pesquisa muito importante, que ela é citada até num manual bem importante da psicologia, que ela fala o seguinte, que nessa questão do diagnóstico diferencial, eles fizeram uma análise da população em que só a minoria das pessoas, que eram 12% ali daquela amostra, tinham ansiedade social. Ou seja, as outras 88% das pessoas tinham timidez, mas não tinham transtorno de ansiedade social, tá? Então, isso é um ponto importante. Outras condições também que, às vezes, as pessoas confundem, né? Por exemplo, pessoas que têm um transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ambos terão ali o que a gente chama de um déficit, né? Na comunicação social, no repertório, tá? Podem ter. Mas são apresentações totalmente diferentes. Então, por isso, a gente precisa de uma avaliação de um profissional, que não é um diagnóstico no TikTok, né? É realmente um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, tá bom? Bom, existe também o que a gente chama de comorbidades, que são aquilo que eu falei no início do episódio, quando a gente tem mais de um diagnóstico. As comorbidades ali mais comuns com o transtorno de ansiedade social é o transtorno depressivo maior. Os outros transtornos de ansiedade, na verdade, são até mais prevalentes, né? Como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e também o transtorno depressivo maior, muitas vezes em resposta a essa perda de engajamento na vida por conta da esquiva, do isolamento. Transtorno por uso de substância, gente, é uma comorbidade altíssima, porque muitas vezes as pessoas fazem uso do álcool ou de outras substâncias para se desinibir e é uma comorbidade muito comum em pacientes com transtorno de ansiedade social, tá? Quando eu atendi adolescentes, eu via muito isso. Começar a utilizar álcool e até outras substâncias para se sentir mais hábil, né? Isso é um problema, é um perigo. Transtorno de personalidade evitativa, que há uma discussão aí, né? Se seria uma ansiedade social mais grave ou se é uma comorbidade. Porque é basicamente o funcionamento do paciente com ansiedade social, mas com uma rigidez cognitiva maior, né? E um padrão de evitação ali mais crônico, tá bom? Bom, vamos falar agora sobre dois pontos aqui, gente. Vamos falar um pouquinho sobre tratamentos e até onde vocês podem buscar tratamento, caso você tenha o diagnóstico e não trata, tá? Caso você tenha se identificado e, volto a dizer, não faça autodiagnóstico, mas se você tá em sofrimento, se você se identificou aí, de você fazer uma avaliação, né? O que a gente tem hoje de melhor evidência de tratamento para o transtorno de ansiedade social é a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem aí, então, dentro do trabalho da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai fazer a psicoeducação, que é basicamente o que eu fiz aqui com vocês, né? Entender sobre o funcionamento, sobre o que mantém, fatores de origem, sobre o diagnóstico. É um trabalho muito cognitivo, ou seja, nesses pensamentos que muitas vezes são pensamentos muito catastróficos, um viés ali, né, atencional que leva a distorções cognitivas. Então, a gente vai fazer um trabalho cognitivo também muito importante. Trabalho também comportamental, exposição gradual e treino de habilidades sociais, tá? Tem casos que a pessoa tem habilidade social. Quando a gente vai fazer um treino de habilidade social no consultório, né, no atendimento online, a pessoa tem repertório. Só que ela, por conta dessas crenças e dessa ansiedade intensa que ela experiencia nas interações sociais, ela não consegue usar. E tem pessoas que não têm repertório. Mesmo porque, lembra, é um padrão de evitação, de isolamento, comportamentos de segurança. Ela pede para as pessoas resolverem as coisas. Ela busca atividades em que ela não precisa se expor. Então, ela vai perdendo, né, esse treino de habilidades e não tem, muitas vezes, esse repertório. E aí, a gente vai trabalhar na nossa prática clínica, em alguns momentos, também o treino de habilidades sociais. E também trabalhar a aceitação. Porque, gente, olha só, não ser gostado, ser inadequado, pode ser que a gente seja em algum momento, pode ser que a gente não seja, mas como é que a gente vai saber se a gente foi ou não, né? Porque e se as pessoas pensaram, como você vai saber? Então, de certa forma, a gente vai precisar aceitar que a gente não vai ser adequado o tempo todo, que a gente não vai interagir todas as vezes de maneira impecável, né? É que quem tem ansiedade social tende a ter essa crença, lembra? Que as pessoas têm um repertório e que eu não tenho e que eu nunca vou aprender, tá? Só que não é bem assim. E em alguns casos, a gente vai pensar também num tratamento combinado com farmacoterapia, através, né, de uma prescrição feita por um psiquiatra, tá? Mas não são todos os casos, vai ser avaliado ali pelo profissional. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas dicas aqui, mas antes eu quero lembrar que essas dicas não são tratamento, embora são muitas estratégias até que a gente trabalha, mas não substitui o tratamento. E que se você está vivenciando aí um quadro que está te gerando ali uma incapacitação, que está te gerando prejuízos, busque ajuda, tá? Talvez essas dicas até te ajudem, tanto como um complemento, ou até, né, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem atendimento. Então, entre não ter atendimento e não ter nada e ter essas dicas, né, talvez isso te ajude de alguma maneira, mas nunca vai substituir um tratamento psicoterápico, tá bom? Bom, primeiro quero falar aqui onde buscar ajuda, tá? Vamos lá. Atendimento particular. Aqui na descrição do episódio tem um link com a lista das psis que eu supervisiono, tá? As psis que estão ali coordenadas e supervisionadas por mim. Todas elas são incríveis, então sempre recomendo só clicar no link, tá? Lá tem valores de sessão, tem o Instagram delas para vocês conhecerem o trabalho, se elas atendem online, presencial, tem todas as informações. Eu também faço atendimentos, mas muito difícil de eu ter a vaga, né? Quando eu tenho ali uma vaga que aparece, mas também tem essa possibilidade, mas acho mais fácil vocês conseguirem com essas meninas que são excepcionais, tá bom? Bom, Bianca, mas eu tô sem grana pra fazer terapia agora. Tá, vamos lá, vamos chegar até o atendimento gratuito, tá? Plano de saúde. Tanto para você tentar reembolso, alguns planos oferecem ali reembolso parcial, né, enfim. Ou para você buscar atendimento pelo plano também, tá? Elas aqui só atendem em particular, mas tem profissionais lá credenciados no plano que vocês podem agendar. Bianca, mas eu estou sem plano, estou sem grana para pagar terapia, estou sem plano. Vamos lá, que tem solução também. A gente vai além do que vocês talvez já saibam, né? Mas talvez não, porque tem muita gente que não sabe. Postos de saúde, eu já trabalhei em postos de saúde, atendia o mesmo atendimento, óbvio que tinha uma redução ali no tempo, às vezes tem uma fila de espera, né? Mas postos de saúde, clínica da família, todo esse serviço, né, do SUS ali de saúde mental, mas que muita gente não sabe, clínicas, escolas, de universidades e cursos de pós-graduação. Gente, toda universidade que tem curso de psicologia tem um SPA, um Serviço de Psicologia Aplicada, que faz atendimento gratuito, supervisionado por um professor experiente, tá? Então, muitas pessoas não sabem disso e eu vou dizer para vocês que não sabem mesmo, tá? Porque quando eu fui estagiária lá em 2014, a gente ficava desesperado muitas vezes procurando pessoas para serem atendidas, porque ali nos 3 últimos semestres a gente tinha um estágio obrigatório e a gente queria também atender, né? E olha, mas são pessoas que ainda não são formadas e tal. Gente, eu vou falar por mim, tá? Eu, por ser estagiária, eu anotava até a respiração do paciente. E eu tive uma supervisora na época que era sensacional, uma profissional incrível. Então, ela tinha ali, né, todas as informações do caso, orientava. A gente não fazia nada sem a orientação. Então, é muito seguro. Os profissionais deveriam se capacitar, fazer supervisão clínica. Mas às vezes as pessoas não fazem, então muitas vezes pode ser até mais seguro do que um profissional que já é formado, que não faz cursos de extensão, que não estuda, né, de maneira autodidata, que não faz uma supervisão clínica. Você talvez esteja em mãos melhores, tá? Agora vamos lá nas dicas, trouxe muitas dicas, olha, tá gigante aqui, vou tentar acelerar que já passamos de 1 hora de episódio. Bom, mesmo sem estar em tratamento, é possível que você faça uma hierarquia de exposição. Não estou dizendo para você fazer exposição, calma. Fazer uma hierarquia de exposição. O que é isso? Você vai fazer uma lista das coisas que você evita fazer por causa dessa ansiedade ou que você faz, mas com muita ansiedade. E aí você vai colocar uma nota ali de 0 a 10, o quanto essas coisas te geram de ansiedade. Depois você vai colocar isso em ordem do que é menos ansiogênico para o que é mais ansiogênico, ou seja, que gera menos ansiedade em cima e o que gera mais ansiedade embaixo. E aí, pega esse primeiro item, né, que precisa ser algo assim, que não pode ser algo que te gere quase zero de ansiedade, e nem que te gere muita ansiedade, mas que te gere alguma ansiedade. Tenta registrar quais são os pensamentos que surgem quando você se expõe ou quando você acredita nessa possibilidade de se expor. Anota esses pensamentos. Vocês que são assinantes da comunidade, tem aula lá sobre questionamento de pensamentos, tem uma ferramenta que eu ensino e disponibilizo lá, que é o RDPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais. Olha, vocês podem assinar no link aqui da descrição por apenas R$19,90 por mês. Vocês vão ter diversos cursos, aulas, sem fidelidade, sem cartão de crédito. Uma super oportunidade para você continuar aprendendo coisas da terapia cognitivo-comportamental para usar aí na sua vida, nas questões do cotidiano mesmo, tá? E aí você, depois de registrar esses pensamentos, faz um exercício assim. Eu gosto de chamar de expectativa e realidade, né? O que pode acontecer de pior? E o que pode acontecer de melhor? E o que é mais provável que aconteça, né? Então, o que pode acontecer de pior? Nossa, eu vou derrubar a bandeja na praça de alimentação lotada, todo mundo vai rir de mim, vão apontar pra mim, vou virar meme. Tá. O que pode acontecer de melhor? Não acontecer absolutamente nada. Ou não ter ninguém na praça de alimentação, né? E o que é mais provável? Né? Olha, o que mais provável que tenha, gente? Pode ser que elas prestem atenção em mim ou não. Pode ser que eu derrube e alguém ria, alguém nem perceba. Alguém fique com vergonha alheia também. Talvez isso seja o mais provável, né? E aí, se você se sentir confortável e isso não for te gerar uma ansiedade muito intensa, talvez se colocar nessa situação e checar, né, se essas previsões catastróficas de fato se confirmaram, né, e como é que foi lidar com essa situação, aumentar um pouquinho o teu limiar de tolerância a essa ansiedade, né? Às vezes, fazer essa catastrofização do bem, sabe? Eu faço isso muito, assim, tá, e daí? Tá, e daí? Porque todo mundo vai rir de mim. Tá, e daí? Né? A sua vida vai seguir, as pessoas têm outras coisas também pra pensar, pra se preocupar. O que eu quero dizer é que, ainda que isso aconteça, esse cenário mais catastrófico, isso também não é algo que vai paralisar a sua vida, sabe? Que vai te definir como pessoa, enfim, que isso vai ser uma sentença, sabe? Então, eu chamo de catastrofização do bem, mas em TCC a gente chama de seta descendente da descatastrofização, que é aquela coisa assim, nossa, eu vou falar tal coisa e a pessoa vai ficar chateada comigo, tá, mas e aí? É, vai ficar chateada comigo, mas daqui a pouco passa, né? E aí a vida vai seguir. Enfim, também não é o fim dos tempos, né? E aí muitas vezes isso reduz bastante a nossa ansiedade, assim como eu fiz lá com a pessoa no carro, né? Tá, e aí? E aí que amanhã eu nunca vou ver essas pessoas, assim, tá tudo bem, né? Bom, analisar as vantagens e desvantagens de tentar se expor gradualmente, tá? Não pega ali assim, ai meu Deus, vou fazer uma live. Não, calma, tá? Por isso que eu falei primeiro da hierarquia de exposição. Monta uma escadinha, né? Lá no, na comunidade eu ensino a escada do medo. Monta uma escadinha. A gente não sobe o décimo degrau do primeiro. A gente, o décimo, quando a gente tá no nono, ele fica bem, bem mais fácil, né? Então, vamos gradualmente construindo isso. Então, analise as vantagens e desvantagens. Talvez, quando você se der conta das vantagens de se expor e das desvantagens de não se expor, talvez isso te encoraje a tolerar um pouquinho mais esse risco e incerteza aí de se expor, tá? Outra coisa, analisa aí nessas vantagens e desvantagens quais são ali os benefícios e de curto e longo prazo. Sabe por quê? Por exemplo, você não quer se expor numa entrevista de emprego. Quando você vai lá e não vai na entrevista, num curto prazo, é bom, né? Sua ansiedade estava alta, você evitou essa situação, ela melhorou, olha que beleza. Só que não, né? Porque no médio e longo prazo, a conta vem com juros, né? Então, é importante a gente ponderar aí isso, tá bom? Outra coisa aqui é lembrar, né, de que maneira que isso pode estar afetando os seus valores, né? Então, pensa, pra mim isso é real. Ajudar as pessoas, compartilhar com as pessoas é um valor muito importante pra mim. Então, imagina se eu, lá quando eu comecei, que eu chegava a ouvir o meu coração quando eu abri uma live, quando eu tinha que dar uma aula. Vocês devem perceber lá do episódio 1 pra cá como eu evoluí, né? Minha voz, assim, transparecia nervosismo lá atrás. Isso foi importante porque, puxa, é um valor muito importante pra mim. Os benefícios que isso vai trazer pra minha vida são infinitamente maiores do que os ganhos que eu tenho ao me esquivar daquilo, né? Então, isso às vezes aumenta a nossa motivação. Outra dica, não se force. Sabe, às vezes as pessoas querem fazer o que a gente nem usa mais com tanta frequência, que é inundação. É assim, ah, você tem medo de barata, então entra num tanque de baratas. Cara, isso pode fazer você voltar muitas casinhas. Então, assim, se, poxa, vou inventar aqui, tá? Se você queria muito ser treinadora de uma equipe, se você queria muito ser professora, se você queria muito, sei lá, falar na sua igreja, se você queria poder cantar, sei lá, qualquer coisa. Não precisa ser assim, ah, então agora eu vou, sabe, vou me inscrever aqui numa situação que eu vou ter que ir lá encarar o público e tal. Vai aos pouquinhos. Faz isso pra uma pessoa, depois pra duas, depois pra três de novo. Vai aumentando. Lembra da escadinha? Sei lá, se você quer fazer uma live, exemplo. Tá? Tô criando situações aqui cotidianas. Você não precisa abrir uma live amanhã e ficar super nervosa, de repente isso vai ativar a sua ansiedade absurdamente, você vai ficar se embananar toda, e daí você vai ver, tá vendo? Ai, eu não sou boa, eu não consigo, todo mundo consegue, eu não consigo, isso não é pra mim. Vamos com calma, começa assim, ó, vou criar aqui hipoteticamente, tá? Não precisa ser assim, pelo amor de Deus. Vou escrever uma frase nos stories, eu vou gravar um vídeo nos stories com a minha voz no fundo. Depois eu vou gravar um vídeo nos stories em que eu apareço, mas eu não seja assim o focão, sabe? Depois eu vou postar um vídeo no feed, vou mandar um vídeo no grupo, sabe? Vou fazer uma live num close friends, assim, pra pouquinhas pessoas. Vai treinando, faz uma live sem ninguém, vai se dessensibilizando, tá? Não precisa fazer isso de uma maneira drástica, tá? Que isso pode ser muito ruim. Outra coisa, analisar evidências, né? Assim, quais são as evidências que se você fizer tal coisa, você vai ser horrível fazendo isso, sabe? Quais são as evidências que apoiam e não apoiam? E um ponto importante aqui, tomar cuidado também com essa questão das evidências, né? Porque assim, quais são as evidências que você vai cair e vão rir de você? Ah, eu tenho, porque uma vez isso aconteceu. Tudo é possível. Agora, existe uma grande diferença entre possibilidade e probabilidade. Então, assim, é possível que chova, chova com sol? É possível, né? Mas é provável? Não é tão provável, porque se a gente pegar ali a quantidade de vezes que isso acontece dentro das quantidades de vezes que chove sem sol, é muito menor. Então, assim, é possível que você comece a gaguejar? É possível, mas assim, quantas vezes isso já aconteceu, né? E vamos agora para a seta da catastrofização. Tá, e se isso acontecer? Também é o fim do mundo isso? Existem maneiras de você lidar com isso, tolerar esse desconforto, tentar se regular de alguma forma, aprender estratégias para se regular, ou até compartilhar ali, gente, olha, eu tô gaguejando aqui, igual eu tô aqui, nossa, gente, tô com uma tosse, né? Sem ficar se desculpando, se justificando. Mas, às vezes, isso, por mais que seja um comportamento de segurança, se isso vai te ajudar a dar um passinho, a gente finge que não tá vendo esse comportamento de segurança, tá? Mas que isso não vire uma estratégia ali de, né, de reasseguramento, porque senão você nunca vai desenvolver habilidades para fazer isso, bom, tá bom? Outra coisa que a gente também fala muito isso lá na comunidade, que são as distorções cognitivas, né? Tem uma lista de distorções cognitivas, que é o filtro negativo, o tudo ou nada, a personalização. Eu não vou entrar aqui porque isso é um tema extenso. Posso até gravar um episódio só sobre isso, se vocês quiserem, tá bom? Depois me contem aqui nos comentários. Aliás, gente, rapidinho, uma coisa sobre os comentários. Gente, às vezes vocês me mandam perguntas. Eu não consigo responder. Não dá a opção de eu responder. Então, olha, se eu não te respondi algum dia aqui no Spotify, juro pra você, porque não dá essa opção. Eu só tenho a opção de ver e aceitar a solicitação pra ficar ali nos comentários, tá? Então, só pra você saber que se você me mandar uma pergunta, eu não vou conseguir te responder, desculpa. Fica de olho que eu tô sempre abrindo caixinha lá no meu Instagram, @psibiancagarcia. Me manda por lá, então, se for uma pergunta, quando tiver a caixinha aberta, tá? Aqui, eu amo quando vocês comentam, vocês interagem, vocês compartilham coisas de vocês. Só cuida pra não compartilhar uma coisa muito pessoal, porque as pessoas veem, né? E se tudo bem pra você, não tem problema, tá? Eu adoro também, mas de repente você não sabe que a galera vê. Então, só pra dar esse toque aí, tá? Mas quando eu vejo que é uma coisa muito pessoal, às vezes eu não aceito. Eu vejo, mas não aprovo pra aparecer ali, né? Porque eu não sei se a pessoa sabe que vai aparecer, né? Mas tem coisas que são tão fofas, tão legais, que geram encorajamento pra outras pessoas. Eu acho isso incrível. Então, mandem muitos comentários, reflexões, tá? Ideias. É muito legal. Eu olho todos, todo dia. Eu já acordo, depois que eu pego meu celular ali, depois de fazer as minhas atividades. Um dos aplicativos que eu abro primeiro é o Podcasters do Spotify, só pra ver os comentários de vocês, que eu amo quando tem um botãozinho azul lá, eu fico muito feliz. Bom, outra coisa aqui, ter um pensamento não reflete a realidade, tá? É, minha filha, porque senão, já pensou? Eu ia pensar que agora está super gelado aqui. E não ia estar, gente, porque o ar tá desligado, porque ele faz barulho. Então, assim, pensar. Gente, a gente pode pensar qualquer coisa. Eu posso pensar que tem um leão na minha varanda agora. Até imaginei. Mas não vai fazer um leão aparecer na minha varanda, entendeu? Eu moro no quarto andar, num condomínio de 5 blocos na cidade. Não tem como, a não ser que um vizinho esteja criando um leão clandestinamente aqui. Mas ainda assim, como ele chegaria na minha varanda, né? Mas então pensar é diferente de de acontecer. Então, eu gosto de trocar para eu estou tendo um pensamento que tem um leão, né? É diferente de tem um leão na minha varanda. Não, eu estou tendo um pensamento que tem um leão. Ter um pensamento, posso ter 1000 pensamentos, né? E tá tudo bem. Aqui eu já falei sobre a aceitação, né? Então, aceitar o desconforto, aceitar que às vezes as pessoas não vão gostar da gente. Ai, gente, olha, primeira vez que eu entrei em contato com isso foi uma dor. Eu lembro que eu era vendedora de uma loja e aí eu fui promovida a subgerente da loja. E aí eu tinha muitos amigos quando eu era vendedora. E aí, a distorção cognitiva. Algumas pessoas começaram a meio que dar uma afastada, não gostar de mim. E aí, eu fiquei muito chateada com isso. E eu conversei com um chefe meu na época e ele falou: pois é, menina, às vezes as pessoas não vão gostar de você. Eu, como assim? Eu, com essa minha mania de querer ser amada, preciso me amar, né? Isso foi muito difícil. Dar conta disso, né? Que alguém não vai gostar de você. Pois é. Sabe por quê? Você gosta de todo mundo? Duvido. E por que as pessoas também não podem gostar de você? Eu, hein? Tá achando tão alecrim dourado? Para, hein? Todo mundo tem alguém que não gosta de alguém. E você pode ser esse alguém, assim como você não gosta de outro alguém, tá? Bom. Ficar atento aos comportamentos de segurança, né? Como eu falei pra vocês, que é um comportamento de segurança, né? Sei lá, você quer ir ligar pra farmácia do seu bairro pra pedir algo que vai chegar rapidinho, que é na sua rua, mas aí você pede na droga, raia, sei lá, paga um frete caríssimo, vai demorar pra caraca, só porque você não quer fazer uma ligação. Então, esse é um comportamento de segurança. Você tem que ir, sei lá, cancelar uma matrícula de algo. Aí você pede para uma outra pessoa fazer isso para você. Então, tem alguns comportamentos de segurança, né? Que a gente pode usar aqui isso para quem está querendo se expor, para quem já entendeu ali que no curto prazo ajuda, mas no médio e longo prazo não, que isso afasta de uma vida significativa, não é uma boa, tá? Que mais? Tá acabando aqui já. Para de criar hipóteses, tá? Gente, a gente tem uma mania de ficar criando hipóteses e sims. E a nossa mente é boa nisso, né? De criar vários e sims. Cuidado com isso. Outra coisa, cuidado com o contexto também, tá, gente? Às vezes, é uma questão também que pode estar relacionada a pares, né? Então, sei lá. Imagina uma pessoa que curte, vou inventar aqui, tá? Que curte uma cultura mais pop, né? Uma coisa mais geek. Talvez num ambiente que as pessoas nem sabem o que é isso, ela pode se sentir diferente. Talvez ela seja mesmo. Ou alguém pode achar inadequado, tipo assim, como uma pessoa faz tal coisa, né? Como assim? Porque não faz parte da realidade dela. Mas lá naquela outra área que todo mundo vive isso, aquilo é super comum, né? Então, vou dar um exemplo. Tem um podcast que eu gravei aqui com o Bruno Garcia, que é meu irmão, e ele é psicólogo de equipes de esportes na Europa, assim, as maiores equipes do mundo, e ele é psicólogo dessas equipes. E no universo dele, as coisas são super naturais, mas é muito comum quando ele comenta, as pessoas acham super estranho, assim, o modo que eles vivem, né? Como é que, nossa, mas a pessoa trabalha jogando, porque não faz parte do universo dela. E aí tem duas formas da gente lidar com isso. Uma é tentando, não só, mas tentando se aproximar de pares, assim, para eventualmente a gente também sentir que a gente está num lugar seguro ali. E quando também se tiver em outros ambientes, lida com isso com uma curiosidade, né? Tanto você, quando você está num ambiente diferente do seu. Pergunta sobre isso. O que comem? O que fazem? Como é? Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei o que conversar com tal pessoa, né? Eu, quando eu atendi adolescente, eu conversava sobre tudo com eles. E eu sabia de algumas coisas, porque eu ia pesquisar intencionalmente, mas tinha outras que eu nem imaginava o que era. Mas eu virava ali perguntadora. Mas como é isso? E como é que faz? Caramba, mas e aí? E tal coisa? Ou seja, a gente pode ter uma conversa sobre algo sem necessariamente você dominar aquele assunto, tá? E aí isso pode até gerar uma conversa gostosa, porque a outra pessoa ela pode falar, pô, que legal, essa pessoa está se interessando, né, pelo meu universo. E isso pode ser legal, isso também vai aumentar o teu repertório, né, de conhecimento sobre as coisas, isso é muito legal. Para a gente fechar aqui, é a gente lembrar que, cara, nós somos naturalmente imperfeitos. Sim, desculpa, seres humanos são imperfeitos. E você não é um alecrim dourado, tá? Então, todo mundo tem imperfeições. Até as pessoas que você acha mais incríveis do mundo, elas têm imperfeições. Então, tem um crítico interno aí, né? Cria um amigo imaginário aí também para discutir um pouquinho com esse crítico interno, né? Eu mesma faço essa conversa, né? Então, às vezes, a minha mente fala coisas para mim e daí eu falo... Conte-me mais. Vou dar um exemplo, né? Sei lá. Essa semana, tem umas semanas, assim, uma pessoa interrompeu o processo de terapia. Automaticamente, né? O meu modo, sou uma fraude, falou: Meu Deus, o que será que eu fiz? Que bobagem que eu fiz? Como foi a última sessão? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que ela tá chateada? Isso durou um ou 2 minutos, né? E aí eu falei: Ah, eu acho que eu não fui boa. Aí eu ativei, né, a minha crítica ao contrário, né? Falei, legal, mas me fala mais, assim, por que que você não foi boa, né? Não, porque aí a pessoa desistiu da terapia. Ah, então, peraí, né? A pessoa desistiu da terapia e você não é boa, tá? É, assim, só existe uma razão para ela desistir da terapia. E o que que explica as outras pessoas que, sei lá, no mesmo dia eu tinha recebido um feedback super legal de uma paciente. Aí eu falei, engraçado, né? Que até 2 horas atrás você tava se achando boa zona, né? Aí agora você não é mais. Assim, e aí? A gente é, a gente não é? Vamos resolver isso aí, né? Aí eu começo a dar risada, eu falo, vamos lá, vamos seguir a vida, o que que a gente tem pra fazer aqui? Bom, pra gente fechar esse episódio aqui, preciso fechar esse episódio, que ele ficou mais longo do que eu imaginava. Eu vou trazer aqui rapidamente algumas frases de um livro do Robert Lee, que ele fala, um dos capítulos aborda a ansiedade social. E ele tem um bloquinho, né, um cardzinho que fala assim: o livro de regras da ansiedade social, ou seja, né? Aí, óbvio que é o contrário, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui pra gente encerrar. Que é assim: antes de interagir com as pessoas, pense em todas as maneiras que você pode parecer um bobo e ansioso. Que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo, né? Ensaie a sua mente o quanto você vai se sentir ansioso. É tudo ao contrário, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tente preparar todos os tipos de comportamentos de segurança para esconder a sua ansiedade. Apresente, se possível, uma desculpa para evitar as pessoas. Quando estiver junto com as pessoas, presuma que elas podem ver todo o sentimento de ansiedade e pensamento que você tiver. Coloque a sua atenção no quanto você vai se sentir ansioso. Tente esconder seus sentimentos de ansiedade. Aí, depois de interagir, reveja o quanto a interação foi péssima. Presuma que as pessoas estão agora falando sobre você, o quanto você é estranho. Enfoque todos os sinais de imperfeição presentes no modo que você se apresentou e critique a si mesmo por não ter tido um comportamento perfeito. É engraçado, mas é basicamente o que a gente acaba fazendo, né? Então, eu quis trazer isso. Depois você pode ouvir essa parte de novo com calma, para vocês lembrarem disso aí na hora que vocês estiverem nas interações sociais e, obviamente, tentarem fazer a ação oposta, né? Gente, é isso. Desculpem o episódiozão. É que é um tema muito extenso e eu queria trazer desde o diagnóstico até o tratamento e algumas dicas. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou, me ajuda a fazer essa corrente do bem. Compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder, Quem sabe você vai impactar uma vida hoje. Olha que incrível. E eu conto muito com vocês para isso, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição tem outros episódios aí do Janeiro Branco, tem o link de indicações das PCs que eu supervisiono. E eu espero de verdade que esse conteúdo faça diferença aí na vida de vocês. A gente se vê, então, no próximo episódio. Um beijo, até lá!